Brasil, boa tarde, Portugal. Como a gente disse no último episódio, quem é vivo sempre aparece. Estamos aqui de volta para mais um episódio do Farofa na Sardinha, de novo com convidados especiais. Hoje a gente vai receber a Isa, que tem um projeto muito legal e mora no norte de Portugal, mas a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de vinho. Foi uma pedida que vocês fizeram no Instagram, querendo saber quais são os melhores vinhos de Portugal, até porque aqui é baratinho, e a gente vai falar tudo sobre isso, mas deixa eu parar de falar um pouco, deixa as outras pessoas falarem. Se apresentem, pessoas.
Oi, bom dia, Brasil, boa tarde, Portugal. Um assunto muito relevante, não só para os brasileiros que gostam de beber, né? Mas para o mundo como um todo, porque eu acho que uma das grandes doações de Portugal para a humanidade foi o vinho, que na verdade, no final das contas, pode nem ser muito bem uma doação de Portugal, porque é muita influência da Inglaterra, mas enfim, pouco importa, hoje em dia é português, o vinho bom. É uma coisa que eu sei beber mais do que falar, porque eu entendo zero de vinhos, eu bebo o que estiver na minha frente, mas sempre bom aprender mais um pouquinho, então acho que esse podcast vai ser bastante informativo para vocês. Então esse é o meu olá.
Olá, Gabriela. Olá, Yasmin. Olá, Brasil, Portugal, mundo, né? Toda gente que estiver nos ouvindo. Bom, eu sou a Isa e escrevo um blog de viagens chamado Viajapédia. E gosto de vinho, adoro vinho. Eu estou em Portugal há 3 anos já. A minha história com Portugal, ela começa ainda no Brasil. Na verdade, é uma história um bocado louca, né? O vinho veio logo depois, mas a minha história mesmo com Portugal, ela começa no Brasil. Ela começa mais ou menos em 2009, e foi quando eu resolvi fazer uma viagem com os amigos para uma ilha no Rio de Janeiro, e lá eu conheci um grupo de portuguesas. Era um grupo, assim, surreal, era um grupo, assim, mesmo grande, que a gente devia ter para aí 7 portuguesas, mães com filhas, eram só mulheres viajando juntas, e nós ficamos no mesmo hostel. E foi daí que tivemos essa relação, passamos um final de semana juntos, estava um tempo mesmo muito ruim na Ilha Grande, e começamos a conversar e tudo mais. Uns anos depois, eu conheci meu marido, no Brasil. Não, volta, não foi nada disso. Uns anos depois, eu ia me formar na faculdade, queria viajar para algum canto, algum lado, sempre teve aquele bichinho, assim, de querer sair do Brasil um bocado, nunca tinha saído do país, nunca tinha feito nada, não tinha nenhum passaporte, e me deu um estalo: ah, legal, vou viajar para fora do país, pô, não sei falar inglês, vou para Portugal. Contactei uma das meninas que a gente tinha conhecido em 2009, isso foi 2012, e foi legal, do gênero: ah, que ótimo, vem mesmo, vem sim, e se ofereceu até para ficar comigo nesse período, e ofereceu a casa dela, e eu: olha, que maravilha, né, não vou pensar muito, e é isso, 2012, vou fazer minha primeira viagem internacional, vou para Portugal. Entretanto, no meio do caminho, como a vida é assim um bocado diferente, né, que a gente não planeja muita coisa, eu tinha comprado as passagens, reservado tudo em abril, eu conheci meu marido em junho, no Brasil, no Rio de Janeiro, nós nos conhecemos em junho, eu estava com viagem marcada para final de agosto, então conversa vai, em junho e tal, julho, a gente começou a ficar junto. Agosto, eu viajei para Portugal, e agosto é o mês do imigrante. Ele estava no Brasil, então ele foi passar férias de Portugal em agosto. Nós nos encontramos, assim, um final de semana em Portugal. E depois, quando eu voltei para o Brasil, voltei para o Rio, voltei com ele e voltamos praticamente namorando, né? Não teve um pedido oficial, mas assim, pronto, minha história com Portugal foi um bocadinho assim.
Mas o marido é português ou é brasileiro?
Ele é português, ele é português.
Ah, faz sentido.
De cá do norte. E pronto, e depois, assim, é muito curioso, né? Porque depois, pronto, o desenrolar das coisas foram acontecendo no Brasil, a gente ficou junto, não chegamos a casar, mas moramos juntos, tivemos um filho, pensamos em vir para Portugal, porque eu acho que era um caminho, sei lá, uma hora ou outra, acho que isso ia acontecer na nossa vida, né? Tivemos alguns anos no Rio, para aí 6 anos, e resolvemos vir para Portugal. É, mas é engraçado que depois que eu vim para cá, para Portugal, que eu comecei a tentar puxar um bocadinho da minha história, porque eu me lembrava do meu avô. Meu avô tinha muito sotaque português e eu achava que meu avô era realmente português. E depois eu comecei a desencavar a história, porque, pronto, meu avô faleceu, eu tinha 4 anos, e descobri que meu avô não era exatamente português, mas era filho de português, né, de imigrante português, nascido no Brasil, passou a infância toda em Portugal. Então, assim, fiz a minha árvore genealógica. Então, eu descobri que acho que Portugal sempre teve muito envolvido na minha vida, sabe? E vir para Portugal me fez descobrir mais coisas ainda, fez descobrir que eu venho de uma família que fez o caminho de idas e voltas entre Portugal e Brasil muitas vezes. Então, acho isso, assim, maravilhoso eu estar agora na minha geração, né, fazendo também esse caminho de idas e voltas, como fez meu avô, como fez meu bisavô e até o meu trisavô. E é uma parada muito louca se eu começar a pensar nesse sentido, como é que Portugal entrou na minha história, como é que Portugal entrou na minha vida.
E você mora em que cidade aqui, Isa?
Eu moro em Braga, a cidade que a gente escolheu para viver, e moro já cá há 3 anos. Escolhemos Braga porque é uma cidade que já conhecíamos. Meu marido, apesar de não ser de Braga, ele estudou na Universidade do Minho, então tem amigos cá, temos conhecidos cá, então era uma cidade que pra gente era familiar. Então foi a nossa escolha e vivemos cá em Braga agora, já há mais de 3 anos.
E entrando no mundo dos vinhos, quando você começou a gostar disso de uma forma mais... Tenho medo de falar profissional, porque parece que isso é um problema, né? Enfim. Como foi a sua relação com isso? Foi do Brasil ou passou a ser aqui? Porque, enfim, você é uma pessoa que gosta muito de provar bons vinhos e fazer esse tipo de degustação no Brasil. Sai um pouco caro, né? Essa brincadeira geralmente sai um pouco mais caro. Mas aqui não. Aqui as coisas são infinitamente mais baratas e são muitas opções existem opções boas de vinho no Brasil, não tem como mentir isso. Mas são muito menos do que as opções baratas e boas aqui em Portugal, né? Então, imagino que essa vida de degustar e de, enfim, ter esse prazer aqui seja mais fácil. Então, conta como é que é a sua relação com os vinhos.
Olha, Gabriela, é muito engraçado isso, né? Porque quando vocês me chamaram para fazer o podcast, eu parei para pensar, assim, um bocado da minha relação com o vinho, da onde isso começou. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu já nem lembrava mais, que a minha relação com o vinho começou quando eu comecei a beber. Então começou assim no final do colegial para a universidade, porque eu era já uma pessoa que eu não gostava de cerveja. Eu não gosto de cerveja. Eu experimento, mas não é uma coisa que me faça, né, gostar. E eu bebia vinho. Só que naquela época, né, não que hoje eu entenda, né, eu não sou profissional do vinho, mas naquela época era o vinho doce, né? Porque no Brasil você tem isso, você tem o vinho doce, você tem o vinho seco, né? Então naquela época era o vinho doce. E eu já bebia vinho naquela época das festas com os meus amigos, no início quando eu comecei a beber. E pronto, foi passando o tempo. Né, o amadurecer da minha relação, eu conhecer o Hugo. O Hugo já era uma pessoa que bebia o vinho de cá. E foi daí que eu comecei também a amadurecer esse meu gosto pelo vinho, né, o meu paladar pelo vinho. E passei a provar e a experimentar outros tipos de vinho que não aqueles vinhos doces, né, que a gente estava muito habituado no Brasil, porque também é o vinho mais barato, né, que se vende. E pronto. E tive esse encontro realmente com um vinho, né? Com um vinho um chileno, um vinho argentino, que no Brasil custa mais barato, né? E depois também aquele vinho mais adocicado, mais frutado, que é o Lambrusco, que é o italiano, que no Brasil também custa mais barato. E com isso também passei a experimentar e a provar alguns vinhos portugueses. Claro, é muito diferente realmente do que você falou. Cá em Portugal, é muito barato o vinho, né? O vinho, você... Pronto, você vai no mercado, você tem vinho a partir de um euro e meio, você compra uma garrafa de vinho. Isso também não quer dizer que ela seja uma garrafa ruim. Mas no Brasil, eu me despertei para esse lado do vinho e comecei também a gostar da parte do enoturismo. Tanto que viajei para o sul do Brasil, fomos para Garibaldi, para aquela região perto da Serra Gaúcha, perto de Gramado. Visitei algumas vinícolas, fiz alguns passeios também, piquenique nas vinhas, e aquilo começou a brotar em mim, despertar em mim a curiosidade e a vontade de cada vez que eu viajasse, ou cada vez que eu fosse para algum lado, eu começasse a procurar e me interessar sobre esse tipo de passeio diferente, sobre experimentar novos vinhos, sobre provar, ter essa curiosidade mesmo em conhecer qual é o tipo da uva, qual é a harmonização daquele vinho, né? Então basicamente, eu fui do vinho doce, né? Daquele vinho mesmo bem barato, né? Eu acho que em alguns lugares tem até aquele garrafão de 5 litros, né? Meu Deus.
Deixa eu aproveitar e te perguntar sobre o enoturismo, porque tem gente que bebe vinho em casa e que fica interessado pelo valor baixo dos preços dos vinhos portugueses aqui em Portugal, mas eu não tenho certeza se eles têm noção de, tipo, como o enoturismo é uma coisa, né? É, tipo, parte do turismo aqui de Portugal. Explica um pouquinho de qual é a diferença entre você só, tipo, ir para uma pousada ou para um hotel e você fazer um passeio que seja mais focado nesse aspecto do enoturismo.
Gente, rapidinho, só um parênteses para quem estiver ouvindo. Enoturismo é turismo de vinho, tá? Só, enfim, vai que alguém não sabe o termo, então só para esclarecer.
Pois é, então. O enoturismo agora é a aposta de Portugal para o turismo. Né, agora pronto, veio a pandemia, né, o Covid-19, e ele atrasou um bocado os planos de 2020 que o turismo de Portugal tinha colocado nas metas, né, para 2020 fortalecer o enoturismo no país. E nós já temos, eu por me interessar pela área, já tenho visto um avanço, já tenho visto um desenvolvimento nessa área. E pronto, o que uma pessoa geralmente pensa, o que é o enoturismo? É só provar o vinho, né? No Porto nós temos as caves, você vai numa cave, você vai provar o vinho do Porto. É uma parte do enoturismo? É uma parte do enoturismo, mas o enoturismo, ele é mais do que isso, né? É você, por exemplo, o vinho, ok, o vinho tá na cave no Porto, né? E você prova ali o vinho do Porto. Mas de onde veio o vinho, né? Ele não veio dali daquela cave, né? Ele estagiou ali naquela cave, né? Hoje em dia, eu nem sei muito bem como é que tá essa logística, né? Porque as quintas de vinho, elas são no Douro, né? E os barris, eles desceiam pelo Rio Douro, nos barcos até chegar em Gaia e estagiar ali nas caves. Então, é um passeio, eu acho que é interessante ver todo esse processo. É você conhecer a quinta, é você conseguir perceber os tipos de videira, como é que eles estão, porque cada quinta, às vezes, é diferente. Eu já fui em quintas, assim, no Alentejo, minhas últimas férias, no ano passado. Eu passei um tempo no Alentejo e não conhecia a região. E assim, curiosidades muito engraçadas, né? Porque já fui algumas vezes em algumas quintas. Então, tem quintas que, ai, o vinho estageia num barril de carvalho americano. Olha, eu tô a falar, mas não que eu necessariamente entenda muito bem a diferença, mas o vinho estageou num barril de carvalho americano e o vinho fica repousando durante X tempos a ouvir canto gregoriano. Né? Então, você vai numa outra quinta, eu fui em duas quintas diferentes, e um vinho estagiava ouvindo música clássica, porque diziam que as batidas da música influenciavam no estágio do vinho. Então, assim, teve um vinho que descobriram que o vinho ficava melhor quando se fazia uma viagem de navio. Então, o vinho saía daqui de Portugal, ele ia de navio até o Brasil e chegava lá e descobriram que ele ganhava uma coloração diferente. Então, assim, o enoturismo, ele abrange a parte a gente, do vinho, da vinha ao vinho, né? Que é você ver a vinha, você olhar. Primeiro que eu acho que é belíssimo, em qualquer altura do ano, seja no verão, seja no outono, seja no inverno, você vai ter a coloração da vinha completamente diferente. E o que isso pode te proporcionar? Se você tem hotéis vínicos, você pode dormir em um desses hotéis. Agora nós temos até um hotel em Portugal que você pode dormir dentro de um antigo barril. Você tem programas de ser enólogo por um dia, que é o programa que você vai fazer um blend para criar o seu próprio vinho. Ou você vai fazer um programa de piquenique. Eu, por acaso, sou apaixonada. O meu marido já nem aguenta mais comigo porque eu sou a louca do piquenique. E se eu puder fazer um piquenique numa vinha, eu vou fazer o piquenique numa vinha. Então, quase todas as nossas férias, se for aqui por dentro de Portugal ou quando é verão e primavera, eu arrumo sempre um jeito de fazer um piquenique. Então, você tem um piquenique numa vinha, você tem um almoço vínico, você tem às vezes algumas quintas ou mesmo desses hotéis vínicos que você tem um spa. Que os produtos utilizados no espaço são à base de vinho. Então, é um leque de oportunidades e experiências relacionadas ao vinho, né? Você está em Portugal e é claro que, pronto, Portugal faz parte do Velho Mundo, tem uma cultura do vinho muito forte. Mas também, por outro lado, você tem a França, você tem a Itália, você tem países que têm isso muito mais enraizado, né? Mas você tem Portugal agora desabrochando para o enoturismo. Então, Portugal está a dar a conhecer o seu vinho fora de Portugal, no mundo, e está a recepcionar os turistas que vêm para o seu país, que gostem de provar o vinho, também a oportunidade de estar mais perto dessa produção do vinho.
E dentro de Portugal, quais foram as viagens que você fez assim focadas em enoturismo?
Como eu disse, eu adoraria mesmo. Eu acho que essa viagem que eu fiz para o Alentejo, eu até foquei bastante no enoturismo. Eu adoraria ter uma viagem só focada no enoturismo, né? Só que se eu fizer só isso também, o meu marido me mata. E eu tenho uma criança pequena, né? Então eu tenho que organizar um roteiro que atenda toda a gente, né? Eu gosto do vinho, meu marido gosta de praia e gosta de sol, e eu tenho uma criança que, pronto, gosta de ar livre, então eu até aproveito muito esse passeio. Na quinta, eu fujo um bocado das caves, fujo um bocado hoje, né? Se eu for em família, eu fujo um bocado da visita guiada dentro de uma cave, que é um espaço mais fechado, para uma visita fora, no exterior. Então, essa viagem que eu fiz para o Alentejo foi mesmo maravilhosa. Eu conheci a Herdade do Esporão, que para mim é incrível. E nós fizemos um piquenique mesmo à beira de um lago que eles têm dentro da propriedade. E foi uma tarde assim relaxante, né? Porque geralmente eles dão a cesta, dão a toalha, você pode ficar à vontade, comer e beber e passar a tarde inteira, o tempo que você quiser ali naquele espaço. Então, foi um programa assim, família. Me agradou por ser um programa voltado para os vinhos, agradou o meu filho por ser um programa em família, que ele poderia estar ao ar livre, e agradou meu marido também, porque passamos ali o fim de semana, o dia, aproveitando, né? Além da questão do Alentejo, que eu acho que o Alentejo, no geral, ele está muito mais desenvolvido do que algumas regiões. O Douro, né? Porque, pronto, acho que também quando você fala em vinhos, em enoturismo em Portugal, a gente pensa, eu acho que no geral a gente pensa já no Douro, né? Aquela paisagem do rio, os socalcos, as vinhas ali, todas bonitinhas. Mas como eu moro perto, né? Eu moro em Braga. Não é assim tão longe para o Douro, então geralmente não são Não conto como uma viagem propriamente dito, como um passeio, um fim de semana. Adoro. Acho que todo ano, quando dá perto da primavera, eu já tento organizar uma visita, né, ver mesmo, porque não só as quintas, você pode se alojar numa das quintas, você pode conhecer, mais de uma quinta em um dia, você tem o comboio histórico, que é um comboio que ele passa ali pelas estações de Pinhão e Tua, né, uma do ladinho da outra. São estações históricas, o comboio também é muito divertido, porque o comboio tem aquelas cantigas, normalmente acontece também pela época do verão e da primavera. Às vezes pega o período das vindimas, que é outra experiência assim, que eu recomendo muito, né? Que é você participar. Quem não sabe o que é vindima, é a colheita da uva, né? É o processo da colheita da uva para fazer o vinho. Então você participa desse processo, você colhe a uva no meio das vinhas, né? Você leva a uva para o lagar. Cada quinta, né, tem um processo diferente. Eu acho que hoje em dia os turistas procuram muito a questão da pisa, né, pisar a uva, que é um processo mais mecânico, um processo antigo. Só que em termos de modernização, né, nem toda quinta faz mais esse processo da pisa da uva. Geralmente faz mais só pela questão turística mesmo, mas eu acho que é um programa divertido e que dá também para toda a família, que é participar de uma experiência de vindima, geralmente no final de agosto, iniciozinho de setembro.
Cara, você falou da herdade do Esporão e eu me lembrei de uma vez que eu tive uma experiência exatamente nessa adega. Para quem não sabe, existem as adegas aqui em Portugal, que são os lugares onde vão produzir os vinhos. E aí você tem a chance de ir para esses lugares e cada um, claro, vai oferecer uma experiência, especializada no tipo de vinho que eles produzem. Lá na Herdade do Esporão, que fica no Alentejo, você pode escolher entre fazer a prova dos vinhos e tal, ou também fazer a prova e, ao final, combinar isso, por exemplo, com uma refeição. E aí, como eu estava com a família de uma amiga, eles estavam muito empolgados assim para saber mais sobre os vinhos, e a gente acabou ficando para refeição, em que você faz um pareamento entre o que você está comendo e o vinho apropriado para aquele tipo de, sei lá, de carne, ou de peixe, ou de salada. E aí, foi uma experiência muito interessante, porque é aquilo que a Gabi falou no início. Eu também sou mais de beber do que de falar sobre vinho, porque eu conheço muito pouco. Mas chegando lá, tem toda uma aula, assim, e não é boring, sabe? É interessante você ver tipos diferentes de uva sendo feitas em métodos diferentes, umas em uns barris enormes de argila, outros em, sei lá, tonéis de metal, e eles explicam qual é a diferença que tem entre você fazendo um método antigo ou fazendo um método novo. Eles explicam, exatamente qual é o resultado que você obtém no final de cada um, quanto tempo demora para chegar naquilo. Como era feito antigamente. É muito interessante, assim, você vai entrando num detalhe sobre uma coisa que você talvez não tivesse pensado antes, mas que no final das contas você consegue sentir, porque quando chega na hora da prova, depois de passar por essa explicação, eles falam: "Ah, lembra daquele tonel gigante de não sei o quê? Então, olha só, você vai encontrar nesse vinho um sabor mais assim ou mais assado, prova." E aí, quando você prova, realmente você sente tudo aquilo que eles prometem, né? Tudo aquilo que eles falam que acontece. E é muito doido você entender que tem toda uma ciência muito detalhada, muito toda uma física envolvida em produzir o vinho para chegar exatamente naquele sabor. Fora outros detalhes, do tipo, eles fazerem uma colheita de vinho biológico, então, ao invés de botar pesticida, eles trabalham com tipos de insetos que cuidam das uvas e que moram ali perto das uvas e acabam protegendo aquela planta para que não tenha praga, para que não tenham invasores e tal. É toda uma mistura assim de saberes que acaba criando aquele vinho que chega para você a um preço muito baixo comparado, sabe, a toda aquela... aquele estudo e toda aquela preparação e o tempo que demora. E aí você vê, assim, os barris sendo envelhecidos. É uma coisa muito interessante que eu achei que eu não ia gostar, assim, eu achei que ia achar super cansativo, ou sei lá, desinteressante. E foi muito, muito curioso. E no final, gente, a comida era uma coisa apaixonante. Não é uma experiência lá muito barata, e também é uma experiência, especialmente na Herdade do Esporão, que é uma adega super ultra gigante famosa, e eu levei acho que 2 horas e meia de estrada daqui de Lisboa até lá, mas para quem tá em grupo, para quem tá disposto a fazer um programa assim diferente, eu achei muito, muito gostoso.
É, Yasmin, até gostava de te agradecer por corrigir que é Alentejo e não Alentejo. Meu marido, quando ele ouvir depois desse podcast, ele vai me corrigir pela milésima vez, porque eu sempre, deve ser a minha pronúncia ou qualquer coisa assim, eu sempre falo errado. Então, me perdoem todas as pessoas que moram no Alentejo. E me perdoem a região. Mas, mesmo depois de 3 anos, eu continuo a falar errado. Mas, eu acho, é engraçado, né? Porque tem gente que fala, ah, teve a Vindima, colheu o vinho, fez o vinho e acabou. É um trabalho, né, de um ano inteiro, estão ali a produzir, e vão lá, e vem a uva, e olha se a uva tá no ponto, porque depois agora também você tem colheitas tardias, né, tem determinado tipo de uva que você faz um vinho mais especial, você olha para a uva e você vai ver, ah, não, esse ano, tem vinhos, por exemplo, que eles só fazem em determinadas safras, porque eles olham para a uva e consegue identificar que naquela uva ali vai sair uma safra espetacular, né? Como dizem aqui em Portugal, XPTO, vai ser uma safra XPTO, e que o vinho vai sair maravilhoso. Então, aquele vinho ali, ele sai, sei lá, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, dependendo do ano que a safra foi maravilhosa. É incrível, assim, é um mundo incrível. É, como você falou, não é de todo um tipo de turismo barato. Tem toda uma circunstância por trás disso, mas também não acho, eu acho que tem os mais caros, como é o caso da Herdade de Esporão, que é uma herdade super, ultra, mega famosa, conhecida, até mesmo no Brasil, muita gente conhece os vinhos da Herdade do Esporão, mas há quintas mais pequenas que você consegue ter uma visita com provas a 5 euros ou coisas assim do gênero, e você consegue ter uma experiência também engraçada, uma boa experiência também nesses lugares como uma primeira vez, né? Que eu acho que tudo é assim, né? Você vai para um lugar na primeira vez, você vai no mais barato, depois você vai gostando, depois cê, pronto, vai evoluindo naquela experiência. Mas essa questão da comida também acho engraçada, assim. Eu não sou propriamente uma pessoa que sei harmonizar, é até uma das coisas que tá no meu... eu tô estudando no turismo, né? E é uma das coisas também que eu vou ter nessa pós-graduação, que é uma matéria sobre harmonização, e depois eu quero realmente estudar um bocado sobre isso. Mas eu acho que faz toda a diferença quando você vai num lugar e que você tem essa harmonização de um determinado tipo de comida com o vinho, porque eles conseguem conjugar. Se aquela comida tem mais gordura, o vinho que vai casar com aquela comida para não pesar, né? Não, você não sentir que aquilo pesou. Porque em casa, hoje eu quero abrir essa garrafa de vinho, mas sei lá, a gente tem aquela noção mais ou menos do que a carne vermelha, você abre um tinto, um peixe, um marisco, você abre um vinho branco, um sushi, você pede um espumante, ou você pede um vinho verde, né, e fica mais ou menos por aí, mas é muito prazeroso quando você tem a oportunidade realmente de ir em uma quinta, em uma adega, que você tem essa harmonização, né? Você nota mesmo no paladar como que você consegue sentir melhor o sabor da comida com aquele vinho.
Dando o meu pitaco de 5 centavos nisso tudo, eu já fiz um passeio uma vez. Infelizmente foi uma vez só, mas estou pronta para essa pandemia acabar e poder voltar a fazer outros. Mas eu conheci aqui no Douro a Quinta della Rosa. E, gente, eu não tenho muito. Vou ser bem honesta aqui. A mim não interessa tanto a parte de ciência. Assim, acho maneiro, acho bonito. Mas, enfim, não é por isso que eu vou. Mas, mesmo assim, são passeios lindos. A vista é maravilhosa. O caminho até lá é maravilhoso. Andar pela quinta é maravilhoso. Então, eu acho muito difícil uma pessoa não gostar. De um passeio de uma quinta ou um lugar relacionado a vinho, porque é muito além do vinho, é todo o caminho até lá e a experiência de estar lá, né? Então eu saí de lá bebinha, fácil, porque a gente comprou uma degustação a mais sem querer, porque a gente esqueceu que uma das pessoas dirige e não pode beber, muito inteligente. Então eu fiz o favor de beber a minha. E é do colega. E gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi um dia incrível. Me abriu portas para conhecer vinhos novos, porque, como eu disse, eu não conheço tudo. Eu só bebo o que está na minha frente. E aí, meu feedback é sempre tipo: nossa, isso é muito ácido, não gostei. Ou nossa, é muito doce, não gostei. Tem que ser, para mim, no meio do caminho. Mas, enfim, tudo isso para dizer que esse tipo de passeio é divertido para quase qualquer tipo de pessoa. Acho que a única pessoa que não vai se divertir tanto é a pessoa que não gosta de beber. Mas vale muito a pena no geral. No geral é divertidíssimo.
E a gente aprende, né, umas coisas, tipo, por exemplo, quando as pessoas falavam em tanino, eu não entendia. Bom, até hoje eu diria que eu não entendo direito. Mas quando você tá lá fazendo o passeio, eles explicam o que é o tanino, o que é, tipo, você entender o retrogosto do negócio. Tem umas palavras específicas de quem gosta de vinho que eles vão explicando. Eles explicam por que que você tem que girar a taça. Eles explicam como é que você faz para provar o vinho. Tipo, primeiro cheira, depois faz não sei o quê. Sabe? Você vai entendendo aquele universo que parece uma coisa muito distante, muito de rico, muito refinada, assim. E no passeio você consegue entender, né? Trazer aquilo para o seu dia a dia. Para você conseguir aplicar minimamente na hora de você provar um vinho novo, por exemplo. E aqui em Portugal você vai provar vinho novo o tempo todo. Eu achei isso muito útil.
É, pois é, e assim, estávamos a falar também das regiões, né? E Portugal é engraçado que, aqui no norte, eu acho que em Lisboa ou no centro também, a questão é que Lisboa, o centro é muito grande, você tem que andar um bocadinho mais para ir para uma região, digamos assim, mais rural, uma freguesia um bocado mais afastada, né? Mas é muito engraçado porque você sai um bocadinho do centro da cidade, você começa a percorrer algumas estradas, nacionais ou estradas mais de interior, e você sempre encontra uma casa, ou um quintal, ou um terreno com uma vinha. Isso para mim no início era espetacular, era maravilhoso. Nossa, olha ali uma videira, uma vinha, qualquer coisa assim, né? E é engraçado, é curioso isso, né? Porque agora estudando essa parte do enoturismo, a gente consegue mesmo perceber, se a gente pegar um mapa do Portugal, são 14 regiões demarcadas. Então, isso quer dizer que Portugal inteiro produz vinho, incluindo as ilhas, né? Incluindo a Madeira, incluindo as ilhazinhas dos Açores. Então, é um país mesmo do vinho. Acho que não tem, assim, um lugarzinho que você pensa, ah, nesse lugar, né, essa região aqui não produz vinho. Ah, se calhar nessa freguesia não produz, mas se você andar mais um bocadinho, você vai achar uma quinta ou uma produção de vinho. E é muito legal também, depois de um tempo, né? Quando você tem tempo, disponibilidade de você percorrer o país e procurar e desbravar essas regiões diferentes, né? Falamos do Alentejo, falamos do Douro. Eu queria falar também da minha região, porque eu amo muito, é muito paixão a região do Minho. E para mim, produz um dos melhores vinhos que eu adoro. Eu sou realmente apaixonada pelo vinho verde. Que aí uma pessoa vai perguntar, né? Vinho verde?
Amo, amo, amo.
É muito verão, né? É muito fresco, não sei. Acho que, assim, brota um sol na janela, o tempo aquece mais um bocadinho. Nossa, tá maravilhoso para abrir um vinho verde. E a pessoa que tá ouvindo aqui pode até pensar, né? Nossa, vinho verde, né? Eu nunca vi um vinho de cor verde, não. A cor do vinho não é verde. Na verdade, se você comparar com um vinho maduro, que eles chamam assim, né, que é um vinho branco, o vinho maduro ele pode ter uma coloração um bocado mais pro dourado, né, pro ouro, você nota ali um bocado mais amarelado. O vinho verde, pode ser que você consiga enxergar uma coloração, é um branco mais pronto, mais pro verdezinho, né, mas não, não quer dizer que a coloração dele seja verde. Mas é um vinho mais ácido, só que essa acidez que traz essa frescura desse vinho, né? E é sobretudo, os vinhos verdes é na região do Minho e abrange também uma certa região do Porto, tá mais aqui para cima. O mais conhecido de todos é o Avarinho, da região de Melgaço e Monção, lá, que também tem com Espanha, né? Que a gente tem... divide a mesma casta, a mesma uva. E eu acho maravilhoso. E voltando nessa questão da harmonização, há um tempo atrás, eu me dediquei a conhecer mais as quintas daqui, da região do Minho. Não é muito fácil. É uma região que está desabrochando agora para enoturismo e para visitas. Precisa ainda investir mais nisso. Precisa ainda perceber como é que funciona. Porque, pronto, às vezes é um bocadinho chato, porque às vezes, faz visita, mas só faz visita aos sábados, e às vezes, esse sábado não vamos abrir, ou qualquer coisa assim. Ainda é uma região que precisa explorar muito essa questão do enoturismo. Mas os que já têm conseguido fazer isso com uma maestria absurda, assim, e mesmo bom. Eu visitei, há pouco tempo atrás, a Quinta da Rasa, que é vinho verde, na zona da região de Basto, Celorico. E foi incrível, assim, porque foi só uma prova simples. Era uma prova de dois vinhos verdes, com petiscos, né? E esses petiscos eram conservas, que é outra coisa que, para mim, é genial aqui em Portugal. Que tem conservas de todos os tipos, né? Conservas são os enlatados, né? No Brasil a gente está acostumado muito com sardinha, né? E atum. E aqui você entra no mercado, você tem tudo e mais qualquer coisa dentro da lata, em conserva, vários tipos de peixe. E foi uma harmonização que para mim seria super simples, que era o vinho verde e praticamente uma tosta, um pedaço de pão com uma conserva em cima. Mas, gente, soube tão bem que se ninguém me falar, nossa, isso é uma conserva. Nunca ia saber que aquilo era uma lata que abriu, que botou em cima de um pedaço de pão, que botou umas ervas ali em cima e serviu junto com o vinho, né? Foi assim, mesmo uma daquelas experiências que a gente tá falando aqui, que incríveis, né? Porque você vai sem muita, sei lá, você vai sem muita pretensão, né? Você vai assim, vou provar vinho, vai ter lá uma meia dúzia de coisinhas para comer junto com o vinho. Mas o prazer que aquilo te dá, aquela mistura toda, para mim é maravilhoso. Vale mesmo a pena. E eu acho que é uma das regiões que tem crescido e que eu acho que vale muito colocar no roteiro, que é a região dos vinhos verdes.
Tá. Então, passando para a próxima pergunta, é que eu acho que a gente acabou adiantando perguntas de forma orgânica. Mas se tiver alguém ouvindo e essa pessoa tem interesse no enoturismo, quais seriam as recomendações que você daria para esse tipo de roteiro turístico aos nossos ouvintes?
Bom, se for um roteiro inicial, por exemplo, tenho pouco tempo, né, vou ficar pouco tempo em Portugal, o que você recomendaria? Eu recomendaria o Douro. Foi aquilo que eu falei, que tem, para mim, é uma das paisagens mais incríveis e mais bonitas de Portugal. Agora, além do Douro, né, ali muito pertinho, né? Porque é curioso, porque você tem o Alto Douro Vinhanteiro, que é ali perto do mais da região de Vila Real. Você tem a parte baixa do Douro, que fica mais ao porto. Eu acho que fazer a Nacional 222, que é a Nacional do Douro, se alojar numa das quintas, pode ser a Quinta Della Rosa, que tem também um restaurante maravilhoso, tem alojamento, a Quinta da Pacheca. Eu já me hospedei no Douro Royal Valley também, que era muito bom. Eu acho que ali não faltam bons hotéis, boas hospedagens. E acho que para todos os bolsos, é uma questão de se verificar, mas acho que mesmo que, para mim, passar uns 3 dias no Douro, 2 dias no Douro, eu acho que não dá para se cansar da paisagem. Uma das quintas que eu particularmente gosto muito e sempre indico para uma pessoa que vai a primeira vez, ou nem que seja fazer um bate-volta do Porto, não posso dormir lá, não dá tempo, o que você me indica? É a Quinta do Seixo, que é a do Sandman, que é o homem da capa preta, né? Se alguém não conhece o Sandman, que é o vinho do Porto. E é maravilhosa. Para mim, tem mesmo... Eles construíram uma sala de provas bem no topo da quinta. E tem ali uma visão do Douro no entardecer, no pôr do sol, que para mim é das coisas mais maravilhosas que existem. Então, fica a minha dica. É essa quinta, que vale muito a pena. Quinta do Pupa, que ela tem uma pegada mais família, né? Ela é uma quinta que, por exemplo, organiza piqueniques, organiza almoços, e que você pode levar o seu cão, o seu pet, o seu gato, ou o que quer que seja. Coisa que não é tão comum assim, se a gente parar para pensar. Então, é uma quinta que recebe a família inteira. Ela é kids friendly, ela é pet friendly. Então, se você quiser fazer também um passeio com o seu cãozinho, com o seu gato, com o seu animal de estimação, com a sua família, também tem uma vista muito, muito boa, muito bonita. E acho que vale a pena também conhecer.
Isa, então vamos passar para uma parte que eu acho que a audiência vai ficar bem empolgada. A gente separou indicações de nós três, eu, Gabi e a Isa, de quais vinhos portugueses a gente mais costuma beber, a gente mais gosta. Conta pra gente quais foram as suas escolhas.
Ai, gente, difícil isso, né? Mas vamos lá. Eu selecionei 5 vinhos, né? E com bons preços, tá? O que eu chamo de bom preço aqui em Portugal. Eu, muito honestamente, eu não compro vinho a mais de 4 euros. Eu vejo a promoção, eu sei mais ou menos os preços dos vinhos e não compro vinho a mais de 4 euros porque acho que tem vinhos bons e excelentes nesse valor. Não preciso comprar um vinho mais caro do que isso. Com exceções. E nessa minha lista há exceções. O meu primeiro da lista, que é um vinho que eu já tomava no Brasil, por ser um dos mais acessíveis, digamos assim, no Brasil, não tão acessíveis quanto cá, é o Monte Velho. Então, o Monte Velho Tinto é a minha primeira opção e é da Herdade do Esporão. Então, é bem famosinho, assim, né? A minha segunda opção é o Esteva, que é Douro. Eu gosto muito do vinho do Douro. Acho mais macio para se beber, digamos assim. Não sei se é mesmo esse palavreado, mas gosto muito do vinho do Douro. É o Esteva, que é da Casa Ferreirinha. É a linha mais baixa, digamos assim, da Casa Ferreirinha. A Casa Ferreirinha tem vinhos ótimos. Acho que se você for no mercado e ver um Casa Ferreirinha, você pode comprar tranquilamente, que é um vinho bom. É o Esteva, que é a linha que é tinto também. E eu coloquei aqui outra opção da Casa Ferreirinha, que gosto muito, mas é para uma ocasião um bocadinho mais especial, porque ele na promoção custa por volta dos 5. O preço dele normal vai pelos 7. É o Papa Figos, também é da Casa Ferreirinha. Então, assim, para fazer uma média, né, um jantar, uma coisa assim.
Brincadeira! Yasmin, o que eu tava falando para você antes de começar o podcast? Que a minha lista começava com Papa Figos. Sacanagem.
Olha que lista boa, hein? A sua já começa com Papa Figos, eu não quero nem ver como é que ela termina.
Pode reforçar a indicação, Gabi, não faz mal, não.
Vai duplicar essa lista aí, beleza.
Então é bom, é só para reforçar que realmente é um vinho bom e um vinho acessível. E tô indicando aqui 2 vinhos brancos, Um é o Marquês de Borba. E o outro, na verdade, foi difícil para mim escolher o último, porque agora com o confinamento, né, aquela coisa do apoiar marcas portuguesas e pedir para entregar em casa, eu pedi para entregar na minha casa uma linha de vinhos Monólogo, que é uma quinta que faz parte da região dos vinhos verdes. E eu gostei de todos. porque Monólogo, vou só dizer muito rápido, é uma casta só. Então você tem um Monólogo Arinto, você tem um Monólogo Avesso, um Monólogo Alvarinho e um Monólogo Chardonnay. Eu coloquei o Monólogo Chardonnay na minha lista porque ele é bem gostosinho de se beber. Não é um vinho fácil de encontrar no mercado, né? Eu comprei diretamente na quinta. Mas fica a minha dica, assim, que é, pra mim, hoje, é um dos meus vinhos preferidos frescos de se beber, que é o Monólogo, o Chardonnay. E isso. Quero ouvir as de vocês também.
Tá bom. A minha lista não tem 5, tem 3, porque eu sou uma pessoa que, quando descobre uma coisa que gosta, eu repito infinitamente, porque eu prefiro beber uma parada muito gostosa, que eu sei que é muito gostosa, do que tentar descobrir uma nova. Não é lá o approach mais, enfim, inovador e criativo, mas enfim, é assim que acontece. Então, em primeiro lugar, eu botei o Papa Figo, até porque eu não bebo muito vinho, eu sou mais de cerveja, então quando eu bebo vinho, eu quero, sei lá, eu gasto, posso gastar 5 ou 6 euros, porque isso vai acontecer, sei lá, uma vez a cada 2 meses, provavelmente. Então, Papa Figos em primeiro, que é maravilhoso, realmente uma obra-prima. Eu gosto muito do vinho branco Boedo Velho, que, se eu não me engano, custa 4 e pouquinho, 4,50. O Boedo Velho também tem tinto, mas eu honestamente gosto mais do branco. Inclusive o tinto é bem mais famoso, mas um dia me indicaram, porque acontece muito isso aqui em Portugal. Você vai no restaurante, se você não sabe qual vinho que você quer, você pode perguntar tranquilamente uma indicação que as pessoas vão te dar e quase sempre elas estão certas. Então, vale muito a pena descobrir numa indicação e guardei para minha vida. E o último foi o vinho Ruby, que eu provei na Quinta de la Rosa, que eu nunca mais tomei, mas eu guardei o sabor dele, e eu achei uma delícia. Então, eu nunca esbarrei com ele por aí. Eu sei que a Quinta de la Rosa é um pouco mais cara, mas, eventualmente, talvez se eu encontrasse com ele de novo, provavelmente compraria, porque foi uma experiência bem gostosa. Mas esses são os meus 3, até porque lá no Brasil, minha gente, pra mim era... Só não vou dizer Cantina da Serra, porque eu acho que não era tão Cantina da Serra, sim, mas era por aí. Era meu paladar de vinho nunca foi muito elegante. Mas eu acho que essa é uma boa lista.
Olha, antes de partir para minha lista, eu vou reforçar isso que a Gabi estava falando sobre as indicações. Porque realmente, assim, você sente que o vinho aqui, ele é parte da cultura, a galera bebe desde cedo, acompanhando todas as refeições. Então, assim, qualquer amigo seu português, qualquer português que você conheça aqui, vai saber te dar uma boa indicação de vinho, talvez pro gosto deles, mas vai saber. E quando você vai nos restaurantes menores, nas tascas, principalmente nos restaurantes do interior, é muito comum ter o vinho da casa, é muito comum ter aquele vinho que não é famoso, mas que tá ali na carta e é muito mais barato e que na maior parte das vezes também é gostoso. Então, se você não souber o que pedir ou se você quiser economizar, não tá necessariamente atrás desses que a gente tá listando aqui, uma boa ideia é você pedir o vinho da casa e experimentar o que eles têm para te oferecer. Mas vamos à lista. Vamos lá. Eu separei alguns. Eu sou a doida do vinho verde, então vocês vão reparar que a maior parte deles é vinho verde. O meu número 1, ele é um vinho que eu acho que eu coloquei em número 1 porque eu já gostava dele desde o Brasil. Ele é um vinho que no Brasil, até 2019 pelo menos, era muito acessível. Ele custa tipo aí na promoção uns 28 até uns 35 reais, que é o Casal Garcia. É muito fácil de beber, gente. Aquele vinho verde que vai descer redondo. E se você estiver aqui em Portugal, esse vinho você compra mais ou menos aí por volta dos 4 euros. Só que na promoção, essa belezinha vai até 2,80. Então, sai muito baratinho e é muito gostoso. Aí, a minha segunda indicação, para a gente dar uma balanceada nessa lista, é um vinho tinto. Que é o Thiago Cabasso, tem esse nome engraçado mesmo. E ele custa aí entre uns 3 e 4 euros, dependendo de onde você compra, se está na promoção, se não está na promoção. Depois, eu vou para um vinho que é um pouco mais caro, que é o Defesa. É um vinho branco, ele tem tinto também, mas eu gosto da versão do branco. Na verdade, eu gosto de vinho branco de maneira geral, porque eu acho muito legal esse ritual, assim, da galera de sair de casa com um vinho gelado numa sacolinha e sentar no parque num dia, sabe, bonito, céu bonito, calor. Então, eu acho que os vinhos brancos e verdes vão acabar dominando, né, os meus dias em Portugal. E aí, o Defesa Branco, ele é da Herdade do Esporão, que a gente falou aqui, essa adega que é um pouco mais cara. Ele, naturalmente, custa aí uns 8 euros, que é um valor bem alto para você comprar um vinho. Mas, na promoção, essa belezura fica por 4. Aí, é aquilo que a Isa falou, é o meu top também. Até 4 eu vou, passou de 4, já não pago, não. Depois, eu vou dar uma indicação que os maravilhosos dos Irmãos de Vaca, inclusive se vocês não seguem, sigam, arroba Irmãos de Vaca, são dois irmãos que falam sobre como economizar em Portugal, eles moram também no norte, eles deram essa indicação num vídeo sobre vinhos, que é o Urbi Augusta. Ele é um vinho verde que, acreditem se quiser, custa R$1,79 e é uma delicinha. É da seleção de vinhos do Pingo Doce, que é um mercado daqui, e ele tá sempre com um bom preço. E por fim... Tá, por fim não, pera. Por fim, tô no último. Eu fiquei muito na dúvida entre selecionar... entre dois vinhos verdes, de novo, pra variar. E aí eu fiquei em dúvida entre o Muralhas de Monção e o Alvarinho, que a Isa falou. Agora, eu acho que eu vou dar prioridade pro Muralhas de Monção, porque ele tem um preço mais acessível, ele fica aí entre os 3 e 4 euros, então não vai doer no bolso nem do turista que vier pagando o euro alto do jeito que tá.
Justo, Yasmin, também gosto do Muralhas, é mesmo bom. Foi uma ótima escolha o Muralhas.
Eu acho eles muito parecidos até.
Eu tenho só uma curiosidade, você falou do Thiago Cabasso, né? E vou contar assim bem rápido, porque quando eu fui no Alentejo, eu descobri o Thiago Cabasso, né? Não é um vinho, não é um produtor de vinho assim muito antigo, é dos mais novos, inclusive. E a Quinta e a Adega tá espetacular, só que muito concorrida de se fazer a visita. E eu, nessa minha pesquisa louca, descobri que ele tinha um vinho com nome de blog, e que ganhou uma premiação qualquer. E eu, como tenho um blog e gosto de vinhos, falei, quero esse vinho, preciso desse vinho, quero experimentar o vinho. Não consegui agendar a visita, porque estava assim mesmo esgotado. Fui na loja, eu tinha ido na loja uma vez e pedi, ah, mas eu queria muito fazer a visita e fazer a prova. Ah, ok, me dá seu contato que eu vou tentar. E não conseguiu. E fui de novo na loja, né, na loja dentro da adega, dentro da Quinta. E eu, mas não é possível, poxa vida, queria tanto fazer e tal. Ah, então eu vou ver o preço e vou levar. Qual é aquele blog que foi premiado? E ele foi lá me mostrar. Eu acho que o ano que foi premiado foi o ano de 2016. A garrafa custava 125 euros. Quando ele falou 125 euros...
Sem chance.
Eu me engasguei. E eu, tá. E comecei assim a passar o dedo pros do lado, né? E esse daqui? Quanto custa? E esse? Por fim da história, eu trouxe um vinho de 25 euros. Foi o vinho mais caro que eu já paguei na vida. Foi muito bom. Tomei num aniversário meu, que eu guardei ele para uma ocasião especial. Mas eu trouxe esse vinho porque eu já tinha perturbado tanto o rapaz querendo fazer a visita e tanto querendo provar, que quando eu cheguei na loja, eu fiquei muito sem graça pelo preço dos vinhos. E eu falei, não, ok, eu tô de férias, vai ser bom, eu vou experimentar, porque se fosse tudo nosso, tem que ser muito especial. me trouxe essa garrafa por 25 euros, que foi a garrafa mais barata desse vinho blog que tinha lá nesse dia. É, foi essa minha história, assim, com... E agora, pronto. Agora eu já vou muito tranquila, sabe? E já tento ver o preço antes para não correr o risco de passar por essa outra vez.
Chocada, 25 euros muito caro.
É, então assim, gente, se vocês querem muito conhecer o Marquinta, conheçam, vá, mas fica de olho. Assim, se for um vinho premiado, pode ter certeza que ele vai sair muito caro. Então, foge. Eu fiquei muito sem graça, mas levei o vinho pra casa. E pronto, essa é a minha história. Mas tô com você, Yasmin. Acima de 4 euros, no way. Abaixo de 4 euros, pode vir com certeza, que vai ser esse vinho que eu vou comprar.
Tá. Então, saindo um pouco do universo do vinho e entrando, para finalizar, no universo do Viajapédia, conta um pouquinho sobre o projeto. Ele nasceu quando, em qual contexto, em qual continente? Conta pra gente.
Então, meninas, eu escrevo blog desde 2012. Ele começou mais ou menos quando eu comecei a viajar, mesmo dentro do Brasil. E foi lá que eu comecei a escrever blog. O nome do blog era The Life of Isa. Era um blog, assim, muito... Era um hobby mesmo. Era uma, não que o Viajapédia não seja um hobby. Era mesmo um hobby super no blogspot e tudo mais. E mostrava para a família, para os amigos. Até que a coisa começou a desenvolver um bocadinho mais, eu comecei a ter mais visibilidade, né? E quando eu realizei que eu ia me mudar para Portugal, eu pensei, bom, eu vou mudar para Portugal, vou mudar sem emprego, né? Sabe-se lá o que vai acontecer. Vou mudar também, já estava cansada de ter aquele blog com aquele nome, né? Porque era uma coisa um bocado teenager, era uma coisa também muito pessoal. E falei, não, vou mudar o nome. E ficou o Viajapédia. E refiz todo o layout, uma coisa mais Portugal, né? Se você for no site, você vai ver que o logo tem, assim, uns detalhezinhos de Portugal. E refiz tudo. E quando me mudei para cá, coloquei no ar. Mudei o nome e tudo. E falei, não, esse agora vai ser o meu projeto pessoal nesse período que eu estou sem trabalhar. Então, o blog já existia, a minha paixão por viajar e por escrever no blog e dar dicas de viagem e já existia. E ela só tomou uma proporção maior aqui. É claro que no Brasil, antes de vir, o blog já tinha crescido um bocadinho. Eu já fazia parte de redes de blogueiros do Brasil. Já ia, às vezes, em alguns eventos, algumas coisas assim. Mas foi cá, realmente, que o Viajapédia tomou forma e se desenvolveu. E nesse um ano, né? Eu tive praticamente um ano sem trabalhar. Eu dei, assim, um gás, né? Escrevi bastante coisa nele. E ele tomou a forma que tem hoje, assim. É o meu segundo, quer dizer, é o meu primeiro filho, se a gente for parar pra pensar que eu já escrevia o blog desde 2012, mas eu tenho muito, muito carinho, assim, por ele. E pelas coisas que ele me proporciona juntamente com a rede social, que é, por exemplo, conhecer vocês, encontrar tantas outras pessoas nesse mundo virtual.
Então tá, né, minha gente? Agora, esse é aquele momento que a gente se despede e vocês correm para o supermercado para tentar achar esses vinhos portugueses maravilhosos. De mim, vocês já sabem, pode ir lá no @carimbiopassaporte. Vocês me encontram no Instagram, mas podem mandar ideias de pautas até aqui para o Farofa na Sardinha também. Inclusive, essa foi uma ideia enviada pelos nossos ouvintes. Então, se você tá aí pensando em alguma coisa muito maravilhosa que você quer saber sobre Portugal, conta pra gente. Tamo lá aberto pra ouvir.
Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Isso até me inspirou, talvez. Quem sabe trazer um dia alguém pra falar sobre cerveja. E outras modalidades alcoólicas aqui. Portugal é um país que bebe-se bastante. Então, tem vários tipos de bebidas. Várias histórias interessantes. E, enfim, marcas pra conhecer. E o vinho, eu acho que é o mais simbólico do país. Ouso dizer que é o mais simbólico do país. Então, espero que tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham gostado, que tenham anotado no caderninho informações novas. E se vocês quiserem continuar fazendo perguntas e propondo temas, a minha indicação desse podcast vai ser: entrem em contato com a Yasmin, porque temporariamente o Dilema 2 está fora do ar, como disse no outro podcast. Mas, se vocês quiserem ver o que eu estou aprontando, siga no Instagram novo chamado Estúdio Ventures, que é uma agência de design. Não tem muito a ver com Portugal, mas está em Portugal. Então, deixo aberto para quem quiser seguir. E nos vemos no próximo podcast. Um beijinho.
Bom, é hora que eu me despeço também, né? Meninas, amei participar do podcast Farofa na Sardinha. São duas coisas que eu particularmente amo. Amo farofa e amo sardinha. E qualquer dia também vou experimentar colocar farofa na sardinha para ver se fica bom. Não sei se vocês já fizeram. Para quem tá ouvindo, vocês podem me encontrar no @viajapedia ou no viajapedia.com. Tô sempre por lá. Espero que vocês tenham gostado. Não sou nada profissional, foi mesmo o que eu sinto e que eu tenho para partilhar com vocês. E estou super feliz de ter participado, de ter essa conversa sobre vinhos e sobre enoturismo, que é das coisas que eu mais amo ultimamente e é o que tem me motivado a estudar aqui em Portugal também.
Um beijo, gente, e até o próximo episódio.
Beijos.
Beijos.